sempre esqueço. Um retorno aberto. Mas tudo bem. Então, descontinho pro Conde, né? Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos aqui na live do Conde. Vocês querem me trollar? Querem me trollar? Tem bolsominion aqui? Tem bolsominion? Tem cirominion? Tem duplo expressominion aqui? Banestadominion? Tem banestadominion aqui? Porque é o seguinte, se vocês estão aqui, se preparem, preparem-se. Porque vocês vão poder me trollar, tá bom? Assim como eu trolo vocês. Eu tô com uma afta bem aqui, entendeu? Olha o castigo. Esse é praga de duplo expressomínio. É praga de banestadomínio, né? Eu tô com uma afta bem aqui. Fica difícil para falar, entendeu? Então, não é mole, gente. Eu tentei passar bicarbonato de sódio hoje. Tá infernal a minha afta, não é? É coisa de banestadomínio, né? Mas tudo bem, daqui a pouco vai passar. Vou tomar mais um gole da minha água aqui. Aí passa. Mais uma afta. Bem assim, no aparelho. Tem um aparelho no dente que é um horror. Parece tortura. Não vamos brincar com isso. Baixa imunidade, tá? A Pupila Belli, queridíssima, tá dizendo aqui. Baixa imunidade. É, talvez seja, talvez seja. Na verdade, além disso, é muito trabalho. Passa o quê? Vocês têm dica para afta? Então me dê essa dica, então, gente. Passa própolis, Sara. Eu tenho própolis aqui. É verdade. Afta dói mesmo. Dói, dói no fundo da alma. É uma coisa horrível. Afta pode ser estresse. Bom, eu estou sempre estressado, então, até que eu não tenho tanta afta assim. Afta é estresse, o pessoal está dizendo aqui. Obrigado, viu? Você sabe que quando eu fico doentinho... Que bonitinho. É, Conde, né? Ô, Lula! Ô, Lula! O Lula me esqueceu, gente. Vou falar... Ô, Fábio. Fábio, fala pro seu pai. Não liga mais pro Conde. Não manda mais mensagem pra mim. O que aconteceu? Tá brincando. Manda sim. Agora, eu sei que hoje o Lula deu entrevista para 25 jornalistas da mídia internacional. Duas matérias já foram publicadas. Olha que maravilha, todo mundo me dando dica para a afta aqui. Obrigado, eu agradeço. Depois eu vou ler tudo com calma. Oncilon, estão falando para passar Oncilon. Oncilon. Oncilon parece coisa de mineiro, né? Oncilon. Oncilon. Deixa eu até escrever aqui, que senão depois eu esqueço, gente. Oncilon. Oncilon. Aqui no condão. Pronto. Deu entrevista. E duas já foram publicadas. As outras acho que vão ser publicadas amanhã. Os jornalistas estão lá. Como é que se diz? Editando, né? Tal. Eu estou editando, particularmente, a matéria que eu fiz com o Ricardo Stucker. Eu até falei para o Stucker, estou emocionado, porque a vida do Stucker, né? Família do Stucker. Quem é? Tudo bem? Você está no Insta? A maior família de fotógrafos do mundo, 33 fotógrafos, só na família do Stucker. Então, acho que não tem família com mais fotógrafo que o Stucker. Que é a família Stucker, pai Roberto Stucker, tem o primo Bruno Stucker, todo mundo Stucker para lá, Stucker para cá, Stuquinha para lá, Stuquinha para cá. E eu estou fazendo a matéria e foi. Gente, o vídeo já está disponível, né? A entrevista eu fiz no sábado, está no meu canal, está no 247. Quando a gente faz entrevista, evidentemente, quando eu faço entrevista, eu fico tão concentrado com o público, com vocês, com a pilotagem da transmissão, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, tudo junto, a gente tem de ter coordenação motora. Isso talvez seja a origem da minha afta, né? Tudo isso. Agora, é coisa de ninja, né? Coisa de ninja. Mas eu adoro fazer. Mas, assim, eu evidentemente, eu presto muita atenção no que o entrevistado diz, mas quando eu assisto depois, eu vejo coisas que eu não vi antes. Natural. Então, eu estava reassistindo a entrevista com o Stucker para fazer a transcrição de alguns trechos. E, gente, ele fala coisas importantíssimas. O Stucker, sabe qual é que é o detalhe do Stuquinha? Ele vive perto do Lula há 20 anos. está do lado há 17 anos, do lado de todas as viagens internacionais. Quando o Lula se encontrou com o Obama, tem até uma história maravilhosa, que quando o Lula foi se encontrar com o Obama na Casa Branca, o Stucker conta isso, eu vou contar na matéria também, ele, o staff do Obama pediu para ele entrar no gabinete onde seria o encontro dos chefes de Estado antes, para se aclimatar, para ver a posição e tudo mais. E quando ele entrou lá, o Obama já estava lá. E aí ele ficou lá com o Obama, o Stuquinha com o Obama. Aí quando entrou o Lula olhou para o Stuquinha e falou assim, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui com aquela voz dele, né? Aqui o meu Lula aqui, ó. Ele perguntou para o Stuquinha assim, ô Lula, peraí, calma, rapaz. Está saindo aqui a sua fitinha. Perguntou para o Stuquinha, o que você está fazendo aqui com o Obama? Tá? E o Stuquinha falou, eu tô aqui, né? Tô aqui. Cheguei antes. Então, essas histórias, mas eu quero dizer o seguinte, Stuker presenciou, testemunhou, sentiu tudo isso, conviveu com o Lula, absorveu o discurso do Lula, teve, em todas as tours internacionais, por todos os canais e bastidores e corredores diplomáticos do mundo todo, onde o Lula e a delegação inteira brasileira eram recebidos com imensa deferência, porque o Brasil era adorado pelo mundo naquele momento, quando a gente tinha governo, quando a gente tinha soberania, quando a gente tinha democracia. O Stuker viveu tudo isso. Em todos os países do mundo onde ele passou, foi estendido o tapete vermelho, não, digamos, esse protocolo, mas metaforicamente o tapete vermelho de quem realmente tem admiração pelo povo brasileiro, tinha admiração pelo povo brasileiro naquele momento, representado ali pelo seu maior líder da história. Bom, por que que eu estou dizendo isso? Porque o Stuker, o discurso dele, as coisas que ele fala, estão totalmente conectadas com as coisas que o Lula fala. O Stuker meio que absorveu o discurso do Lula, mimetizou, renunciou, retrabalhou dentro dele com a sua história, com a sua visão, com a sua linguagem imagética, fotográfica, e produziu uma resposta espetacular. O Stuker, ele sempre foi muito discreto, foi a primeira entrevista que ele deu, assim, que foi longa, em que ele se abriu e falou de política, falou de tudo que acontece, foi uma entrevista maravilhosa. E ele fez isso pela mesma razão do que muitos de nós aqui fizemos. Porque quando a coisa ficou feia, quando chegou o golpe no Brasil, quando ficou claro que nós teríamos golpe em 2016, em que nós tivemos aquela sessão macabra no Congresso Nacional, com apologias a torturadores, etc., as pessoas pararam de ficar omissas, algumas delas, pelo menos um percentual, pararam de... Até eu tenho uma parcela desse comportamento. A gente ficava achando que estava tudo resolvido. Brasileiro gosta um pouco, né, de terceirizar a responsabilidade. Não, está tudo resolvido, vai lá e resolve. Eu votei, não sei mais em quem eu votei, resolve tudo aí, senão vou te chamar de corrupto. Não, a responsabilidade é nossa. Né? E a partir daquele momento, o próprio Stuker começou a sentir ali também, e eu senti, e muita gente senti, que a gente não podia ficar quieto, né? Não podia ficar fingindo, simplesmente ficando em silêncio para não desagradar essa elite burrona, preconceituosa. É isso que acontecia nos condomínios de luxo brasileiros. Eu conversei com muita gente atrelada ao progressismo, mas que, por sua vez, tinha uma vida de classe média alta, que morava nesses apartamentos que são mais, né, mais robustos, condomínios e tudo mais, pessoa de esquerda. Filho de gente de esquerda. Né? Mas as pessoas se escondiam porque tinham medo de serem segregadas, de serem vítimas de preconceito. Como é que uma pessoa que mora num condomínio de luxo, que é rica, mas que, digamos, gosta do Lula, vai dizer isso no elevador, na guarita? É complicado. É uma questão, tomou proporções, o ódio no Brasil naquele momento e continua, nós estamos pagando o preço desse ódio, e ele continua ainda vigendo em alguns setores, não todos, Mas é complicado, as pessoas se acoelharam, houve uma covardia generalizada. Bom, e muita gente que não queria, por exemplo, se manifestar, porque não, no meu trabalho, se eu falar que eu sou contra o golpe, eu vou ser demitido. Eu escutei muito isso. Escutei muito isso. Advogado progressista, que amava o Lula, que tirava selfie com o Lula, mas não publicava na rede social porque tinha medo de ser demitido. Ora, é por isso que nós nos enfiamos nessa encalacrada histórica. Nós não podemos ter medo de dizer o que somos politicamente. Jamais, jamais. É isso que o Lula ensinou, foi essa consciência política que ele impregnou, inoculou no povo trabalhador brasileiro nos anos 80 e 90. Com muito cuidado, com muito espírito democrático, reconhecendo derrotas. Não, jamais você abrir mão de expressar o que você pensa a troco de não contrariar um tio fascista do inferno, um babaca de um primo... Bolsominion, pitbullzinho que gosta de UFC do inferno, né? Você fica se escondendo e essas criaturas macabras vão se alastrando. Então, digamos, eu estou falando tudo isso para falar do Stucker, não é esse o caso, mas de qualquer maneira, jornalista, fotógrafo que fica discreto ali, caramba, de bastidor, tudo mais, chega uma hora que o cara não aguenta mais, ele tem que falar o que ele pensa. Foi isso que o Stucker fez e foi maravilhoso. Estou escrevendo sobre isso, viu? Bom, mais coisas aqui para vocês, o que é importante hoje. Vamos para as hard news, né? Vamos para as notícias aqui que estão palpitando ainda nesse final de noite e que chegaram arrastadas, né, durante o dia para o final de noite. Bom, primeiro, ontem eu esqueci de falar do Altino dos Prazeres. Eu só citei o nome dele, mas não aprofundei o gesto. A afta tá arrebentando o condão. Não aprofundei aquele gesto dele de responder para o Rodrigo Bocardi, jornalista do Grupo Globo, quando foi perguntado, né, o Altino dos Prazeres, líder da greve dos metroviários, que teve um sucesso parcial, porque o governador João Dória voltou atrás com relação a algumas exigências ali que o governo estava fazendo, e eles puderam voltar ao trabalho. Mas eu quero destacar o seguinte, quando foi perguntado, deu na lata do Bocardi. Paciência, o Bocardi tem dado várias bolas fora nesses últimos... Ele sempre aparece... É um Caio Coppola, né? É uma espécie de Caio Coppola, Rodrigo, com todo respeito. Desculpa. Eu não vou ficar aliviando para esses caras. E aí, perguntaram assim, mas, poxa, aquela coisa de gente rica, racista, preconceituosa, que se acha melhor do que os outros. Mas você está fazendo greve, né? Como assim, né? Isso é um desrespeito com as pessoas. Desrespeito. Serviço essencial, que é o metrô, como assim que vocês estão fazendo greve? O Rodrigo Bocardi perguntou. E ele respondeu assim, olha, meu querido, pornografia, não falou isso, eu estou falando desse jeito agora, parafraseando o Altino dos Prazeres, sensacional. Olha, o que é imoral mesmo é, no meio da pandemia, os bilionários brasileiros e os bilionários do mundo todo ficarem mais bilionários ainda, e os pobres mais pobres. Nós estamos, essa pandemia trouxe um aprofundamento das mazelas capitalistas, das mazelas da desigualdade, das mazelas do sufocamento, da corrupção. Alguém aqui tem dúvida que esse governo Bolsonaro é corrupto, da cabeça aos pés? Que esses militares que estão ali com ele, são corruptos? É tudo corrupto. Por que as pessoas não falam mais de corrupção no Brasil? Eu queria saber. Quer dizer, agora, a Lava Jato veio, uma operação corrupta. Corrupta. Está sendo desmascarada. Agora o Augusto Aras está dizendo cada coisa um dia atrás do outro. Depois da entrevista para o Prerrogativas, ele ficou doidão também. Está falando coisa todo dia, todo tempo. Sensacional. Augusto Aras. Vai na jugular da Lava Jato. Tem muita coisa acontecendo simultaneamente, gente. Na Argentina, o Alberto Fernandes acabou de anunciar que vai ter uma reforma do judiciário na Argentina. Eles vão te extirpar a Lava Jato Argentina na base, a forceps, quer dizer, democraticamente. Democraticamente, a forceps no sentido de que tem que forçar essa discussão com a sociedade. Porque todos os países da América do Sul, quintalzinho dos Estados Unidos, foram vítimas de lawfare, dessa excrescência judicialesca, cujo maior tumor é a Lava Jato no Brasil. E está sendo desmascarada. E nós vamos ver o Dallagnol na cadeia, se Deus quiser, daqui a pouco. Se Deus quiser, não, porque daí eu vou ter que fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum para ver se o Dallagnol é preso. Será que ele é preso? Ô, gente! Não, não vamos brincar com isso, né?
Não vai brincar.
Não, não brinca. Agora, o fato é esse, quer dizer, tá começando. Tá com o Alberto Fernandes. Vocês imaginam que o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, tá com uma foto, quando ele ganhou a eleição, ele fez uma foto assim, Lula livre. Ele tem uma foto na vigília, que foi tirada pelo Stucker, inclusive. Alberto Fernandes, ele é fã do Lula, fez uma live com o Lula há pouco tempo para falar da questão da pandemia. Presidente da Argentina, que é uma das principais economias da América Latina. Quer dizer, teve todo momento ali junto do Lula, né, elogiando, dizendo da covardia e da ilegalidade que era a prisão do Lula, presidente da Argentina. Então, o jogo virou. Na Argentina já virou. E no Brasil vai virar. Esse anúncio de hoje do Alberto Fernandes, dizendo que vai fazer uma reforma do judiciário para evitar as ilegalidades que costumam... Eu estou com a matéria aqui, vou ler alguns trechos para vocês depois. Isso é um prenúncio do que está por acontecer no Brasil, que o Rodrigo Aras está fazendo no Brasil, com o Rodrigo, desculpa, o Augusto Aras. Assim que o Bolsonaro virar, digamos, voltar para o seu lugar de origem, que é o lixo da história, né? O lixo pútrido da história, a gente vai começar a rever tudo isso. A Lava Jato já está em curso, essa questão da revisão desse câncer que tomou conta do Brasil. Mas eu estava dizendo do que está acontecendo, por exemplo, nas empresas dos bilionários. Estava falando da entrevista ali do Altino dos Prazeres, líder dos metroviários. Olha, o que está acontecendo nesse momento? Aí eu vou dar um depoimento pessoal para vocês e depois tem duas notícias aqui correlatas, tá bom? Deixa eu botar a música aqui para eu respirar, tomar uma água. Eu tô lembrando do Tom Hanks no Náufrago, né? Ele faz assim, mas o problema dele é o dente, né? O meu é a afta. Bom, vamos lá. É o seguinte... Ô, Lula! Escuta essa, Lula. Escuta essa que é bom. Eu quero começar dando um depoimento pessoal sobre isso, né? O que tá acontecendo? Eu fui, alguns dias, fazer compra. Eu gosto de fazer minha compra, não gosto de pedir compra. Acho que é muito conforto demais para a cabeça. Eu tenho que correr o risco, né? Eu não tô no grupo de tanto risco, eu tô no grupo de médio risco, vamos dizer assim. E o risco nesse momento ainda é muito grande. Bom, resumindo, eu fui fazer minha compra. Com todo o protocolo, máscara, luva e tudo mais. O que eu vi dessa vez? Na hora de pagar, de passar o carrinho, a atendente do supermercado, ela estava nitidamente passando mal. Estava mal, você via suor escorrer nela. E aí eu percebi, ela estava sobrecarregada ali, não tinha outros caixas. E aí, de repente, eu vejo ela pedir para a supervisora chegar, falar meio que no ouvido, assim, mas eu vi o que estava rolando. Você tem ali uma, né, você tem uma tensão ali. E aí, quando a supervisora sai, a supervisora diz assim para ela: eu estou fazendo o que eu posso. Você conhece, né? Patrão faz isso, né? Patrão geralmente usa muito essa frase, né? Eu estou fazendo o que eu posso. O que estava acontecendo ali? A funcionária estava passando mal, estava pedindo para sair. E a supervisora não estava deixando. Quer dizer, problemático. Eu não fiz um barraco ali porque eu comecei a ficar tenso também, porque eu vi que a atendente estava passando mal e ela poderia estar passando mal porque estava com alguma coisa ruim. Poderia ser ruim para todos nós ali, né? Bom, o que que aconteceu? Passei ali, fui super solícito e colaborei, peguei toda a Kombi, não deixei super tranquilo com a atendente ali para ela poder fazer o trabalho dela. Não poderia estar ali, tá passando mal. Ora, o que que está acontecendo? Por que que eu estou contando isso para vocês? Por que que eu estou contando isso para vocês? Tem uma notícia do Banco Santander. Trabalhadores denunciam pressão no Banco Santander, pior banco para se trabalhar. Denúncias incluem aumento de metas durante pandemia, demissões e falta de prevenção ao contágio da Covid-19. Assédio no Santander tira sono de bancários e de seus representantes. O que está acontecendo com o mundo do trabalho tradicional, em que os trabalhadores vão lá bater cartão e não podem fazer home office? Até no, na home office também tem esse problema. Vocês podem, inclusive, até me descrever alguma coisa aqui no bate-papo, na medida do possível, vou tentar ler. Se a minha afta permitir. Mas o detalhe é o seguinte: no começo da quarentena, mal respeitada no Brasil, o conjunto da sociedade, mesmo daquela maneira avacalhada que costuma ser no Brasil com relação a isso, tinha uma seriedade mínima para respeitar o protocolo de segurança, usar máscara, entendeu? Enfim, havia também, acho que por parte dos comandos desses do banco, do supermercado, dos serviços essenciais, a consciência de que tinha de se ter respeito pelo trabalhador, pelo funcionário, para que aquilo, né, para que todo mundo, as pessoas estavam com medo de ficar contagiadas com a Covid-19. Bom, ponto. Esse medo meio que passou de maneira inadvertida, porque na verdade agora está mais perigoso ainda. E o que aconteceu com os funcionários? Eles foram ficando sobrecarregados. Funcionários de banco, eles foram tendo de trabalhar mais. Muitas vezes cortaram salários de funcionários, enfim, de serviços essenciais, farmácias, todos muito sobrecarregados. Isso está acontecendo de maneira generalizada. O Brasil não tem comando, não tem líder, e nós estamos assistindo esse processo acontecer. Funcionários trabalhando contrariados porque não tem escolha, porque o patrão não dá escolha, eles não têm poder de mobilização porque os sindicatos foram, depois da reforma trabalhista, em grande medida foram demolidos, destruídos. Aqueles que tinham também antes da reforma trabalhista também não funcionavam tanto assim, mas eram pelo menos uma garantia para você poder fazer uma reclamação. Ou seja, as pessoas continuam, os trabalhadores tradicionais estão sob muita pressão. O que está acontecendo no Santander, são funcionários do Santander do mundo todo. Eu vou ao Santander uma vez por mês, ou nem tanto. Eu vejo o que acontece com os funcionários do Santander. E eu vejo que as pessoas começam a ficar muito mais tensas. Por isso que nós tivemos a greve dos metroviários. Por quê? Porque o consórcio que administra o metrô de São Paulo queria tirar parte do salário dos metroviários, trabalhadores, mas não queriam tirar os salários dos executivos que beiram aí 100 mil reais, os grandes salários. Vocês entendem o que está acontecendo no mundo? E aí tem o Lucianozinho Huck também, para não deixar a gente mentir aqui. Existe uma pressão para se taxar as grandes fortunas no mundo todo, aonde não se tem taxadas ainda essas fortunas, mas os bilionários estão em polvorosa, eles não querem fazer. Então, eu hoje estava conversando com a querida amiga Maria Augusta Ramos, diretora do filme Processo Aguta. E estava dizendo para ela, inclusive, estava tentando jogar uma hipótese. Essa pandemia brasileira, esse genocídio, precisa virar filme, precisa ser denunciado com um documentário, com filme, seja lá o que for. O cinema americano é forte por isso, porque denuncia as próprias mazelas, não tem dúvida disso. Quem assistiu aqui Gangues de Nova York? É um filme do Scorsese que, enfim, mostra como é que nasceu a democracia americana, uma espécie de mentira. tá certo? Essa força da arte precisa ser colocada em prática no Brasil. Nós precisamos. Eu sei que o cinema brasileiro vai produzir isso. A Petra Costa, o próprio Stuker, que também foi indicado ao Oscar, ele fala isso na entrevista também. Quer dizer, tudo isso, genocídio indígena, nós temos, eu acabei de atualizar meu dado dos indígenas, a APID, que é a Associação dos Indígenas no Brasil, 600 mortes de índios, indígenas, e 20 mil casos de Covid-19 nas populações indígenas do Brasil. É subnotificado. Nós não temos ainda o dado preciso com relação às comunidades isoladas. Então, isso precisa ser registrado em filme. Agora, só voltando para concluir, para a gente fazer digressão e passar para o outro tema da live, que eu nem sei qual é ainda, mas você vai ter um outro tema, é justamente o tema dos twitteiros bolsonaristas do ódio, que foram, digamos, reiteradas vezes punidos e banidos do Twitter. Hoje foi mais um passo nesse sentido. Da questão do emprego, da economia, as pessoas, os trabalhadores mais simples, carregadores, caixas do supermercado, seguranças, todos estão sob forte tensão e pressão. Eles não têm a prerrogativa, o direito, o privilégio de trabalhar em casa, de trabalhar à distância. Eles estão sendo... A catástrofe brasileira é maior, inclusive, nesse sentido. Eu vi uma live hoje, que é da Band News, todo mundo no cubículo, fazendo a live que o Reinaldo Azevedo de vez em quando apresenta. Todo mundo no cubículo, que é um estúdio espelhado. Não sei se vocês conhecem o cenário da live que eles fazem. Só tinha um de máscara. E todo mundo falando pelos cotovelos ali. No microfone, teclado, sem luva. Como é que pode um negócio desse? Fala sério. Quer dizer, isso é responsabilidade da Bandeirantes? Da Band? Não é possível. Quer dizer, tinha aquela menina lá, que não sei o nome dela, que apresenta o programa Reinaldo Azevedo, mais um jornalista, sem máscara, um do lado do outro. Você sabe que quando você fala, eu estou aqui sozinho, não tem ninguém aqui. Quando você fala, é spray e mais spray o tempo todo. Eu vou falar do nocaute já, porque o pessoal está falando do nocaute aqui. Então, veja, o Brasil realmente não merece o Brasil, como diria o Odil Blanc. A coisa está feia, a coisa está dramática. O problema vai piorar. Não, não, ninguém pense que vai melhorar, vai piorar. Vai piorar. Do ponto de vista sanitário, vai piorar. Do ponto de vista da vida humana, vai piorar. Hoje nós tivemos mais 1.200 mortes. Ontem foram 1.600 mortes. Vocês têm noção do que está acontecendo no Brasil? Não parece... Não, evidentemente vocês aqui, evidentemente podem ter noção. Mas o Brasil está indiferente a tudo isso. Ninguém entende como é que pode uma sociedade aceitar tudo isso dessa maneira, passivamente, bovinamente. Como é que pode isso? E nós estamos vendo os trabalhadores pressionados. Eu estou vendo com esses olhos que a terra há de comer, uma vez por mês, porque eu realmente respeito a quarentena, tenho muito respeito, eu consigo ficar sozinho, eu gosto, tenho isso no meu DNA, não tenho problema como outras pessoas têm, eu fico numa boa, faço o meu trabalho, faço as minhas coisas, cuido da casa. Agora, eu sou um privilegiado, tem gente que não tem esse privilégio de poder ficar em casa também, trabalhando e, enfim, e consumindo e tendo, digamos, atividade cognitiva, né? Que vive, que se preocupa, que tem problemas, etc. A pessoa precisa do convívio social, não é fácil. Então, você tem uma tensão que também é psicológica, uma tensão que é psíquica no país inteiro, que não vai ser fácil. Tem muitas doenças... saúde mental, que vão estourar, que já estão estourando nesse momento. O isolamento é opressor. Para muita gente, como eu disse, para mim não é, mas para muita gente, para a maioria esmagadora, é opressor. Para a vida, para as crianças. Tá certo? Então, eles estão sendo pressionados e nós vamos ter um problema. Então, eu falei com a Guta, falei com a Maria Augusta Ramos, e o que eu falei para ela? Que está na Holanda, enfim, que acabou de lançar um filme sobre os funcionários da Caixa, olha só que interessante, que foram demitidos. Foram demitidos pelo Fernando Collor em 1990. Desculpa, em 90. Em 90. E que fizeram uma rede de auxílio entre todos os funcionários da Caixa para que eles pudessem continuar recebendo o salário. Os funcionários fizeram isso. O filme é belíssimo, né? Entrevistei a Guta, já tá, isso já está registrado, e o filme dela está no Now, que é da NET, que é da Claro, e em mais outras plataformas digitais que agora você não pode lançar o filme diretamente no cinema, porque nós temos o problema da pandemia. Eu estava dizendo isso para ela. O Brasil vai explodir. Não sei, porque a pandemia está sendo muito boa para os bilionários. Embora a força de trabalho tenha sido reprimida nesse momento, hoje saiu o dado da economia americana, caras pálidas. Vocês viram a maior queda do produto americano da história, desde o começo da medição, 1947. 32,9% do PIB americano anualizado. O PIB americano caiu um terço. Vocês têm noção do que é isso? Um terço. Nem no crash da Bolsa em 29. Nem na Segunda Guerra Mundial, nem no pós-guerra, você teve uma queda dessa dimensão. Um terço da economia americana evaporou. Vocês estão calculando o que vai acontecer com o mundo sem liderança, com todos esses passivos para serem debatidos, analisados e superados? Um mundo sem liderança, um Donald Trump que já de cara já quer dar um golpe nos Estados Unidos, virou moda agora, negócio de golpe. O Elon Musk, o cara ia falar mosca, né? Ele é uma figura estranha, né? Parece, eu realmente eu tenho pena dos milionários. Vocês podem até achar graça, mas eu tenho pena dos bilionários, porque a atividade cerebral dessas criaturas realmente é muito prejudicada. Não acreditem nisso. O sucesso, a inteligência, não é o dinheiro. O dinheiro não é sinônimo da inteligência, nem consequência da inteligência. Inteligência é uma coisa. Riqueza é outra. Completamente diferente, se não oposta. Então, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vejo um Luciano Huck, quando eu vejo um Jorge Paulo Lemann, quando eu vejo um Abílio Diniz falando, quando eu vejo um Jorge Paulo Lemann falando, quando eu vejo um Elon Musk falando, eu vejo o quanto eles são idiotas, o quanto eles são burros, limitados, preconceituosos, corporativistas, obtusos. Eu não troco. Quem um dia experimenta a felicidade que é fazer o cérebro funcionar através de leituras, através da interação artística e estética, através da consciência política que você adquire diante de uma sociedade heterogênea e complexa como a brasileira, é muito bom. Eu não troco isso pela fortuna do Elon Musk. É um inferno. Quando eu vejo o Mark Zuckerberg, tadinho, desse eu tenho até um pouco de peninha. O Zuckerberg, né? Muito jovem, ficou bilionário muito cedo. Quer dizer, o cara que é herdeiro, no Brasil você tem muito herdeiro. Que futuro vai ter um herdeiro? Que força vai ter um herdeiro? Alguém que já nasce com tudo pronto, com tudo ganho. Aonde que essa pessoa vai buscar força para construir, realizar alguma coisa na vida? Então, não acreditem nisso, né? O dinheiro realmente, aquele ditado, dinheiro não traz felicidade, não traz, ele compra a felicidade, que é uma felicidade artificial, a felicidade de ostentação. Eu vejo o Neymar, coitado, imagina o Neymar, tem gente que admira o Neymar. Como é que você vai admirar um cara como o Neymar? Ele não sabe nem falar direito. Ele sabe jogar bola, parece que sabe jogar um pouco, mas também. É só isso que vale? Bom, não quero digredir tanto nesse sistema aqui que eu estou dizendo para vocês, mas para dizer que A sociedade está em transformação. O que está acontecendo? E o Santander é um aviso sobre isso. E outras empresas que estão falimentares, né? Que são as empresas tradicionais que trabalham com funcionários tradicionais. Os empresários e a elite, em geral, eles são tão idiotas, tão burros, que eles ficam felizes em precarizar o trabalho, né? Ah, agora você é um empreendedor, né? Tira direito trabalhista, precariza o máximo, o trabalhador fica lá totalmente precarizado, quase num estado de escravidão, e eles acham que isso vai dar certo. Eles acham que as empresas deles vão continuar ganhando rios de dinheiro. Estão ganhando agora. Estão ganhando agora porque agora é o canto do cisne para eles. Eles ficaram obsoletos. Quais empresas que estão realmente consolidadas e se tornando muito mais poderosas nesse processo de coronavírus, de pandemia internacional mundial? Google, Facebook, tem uma notícia do Facebook aqui que eu até faço questão de ler para vocês. Ó. Lucro do Facebook dobra e empresa prevê crescimento recorde. Logo do lado dessa notícia está assim, pandemia leva a Petrobras a prejuízo de 2,7 bilhões. O que está colocado aqui nessas duas notícias lado a lado? As empresas de tecnologia vão prosperar e são fatalmente as empresas americanas e a chinesa, a Huawei. Por que que os americanos são desesperados com o 5G no Brasil? Desesperados. Eles estão anunciando retaliações. Podem anunciar um bloqueio comercial no Brasil se o Brasil adotar o 5G. O Brasil está sem governo mesmo. Amazon, tem gente aqui falando, né? Amazon ganhou muito, valorizou muito. Apple, Facebook, Google e todas as outras famílias. O Instagram é do Facebook, o WhatsApp é do Facebook. Quer dizer, esses caras são fortes. Agora, Rede Globo de televisão, Rede Record de televisão e suas indústrias de igreja, né? As igrejas espalhadas pelo Brasil da Record, que faturam ali o dízimo para mandar para o exterior na conta pessoal do senhor, como é que é o nome dele? Sempre esqueço o nome daquele animal. Esse ciclo, essa engrenagem está em crise. E não vai ter, não tem prognóstico de melhora e de recuperação. Então eles são muito espertos, eles precarizam o mundo do trabalho em vez de fortalecer, porque o trabalhador forte, é isso que o Lula fez todo mundo entender naquele momento e depois quando a gente foi feliz nesse país. O trabalhador forte, bem alimentado, com uma casa boa, uma família bem alimentada, filho na escola, saúde assistida, capacidade para ir no cinema, no teatro, viajar, um trabalhador assim produz muito mais. Um trabalhador assim, enfim, vibra, faz a empresa crescer e, consequentemente, os seus CEOs e executivos ganharem muito mais dinheiro. Um trabalhador precarizado, que é maltratado, quer dizer, é muita burrice tratar o trabalhador assim. O trabalhador é um ativo importantíssimo. Por que que a gente tem de tratar? Por que que o Bolsonaro, por que que o Temer, por que que o PSDB trata o trabalhador desse jeito, preconceito? Então, nós vamos ter de passar de novo por essa discussão. E esses elefantes brancos, a Globo agora virou um elefante branco. A Rede Globo de televisão. Os filhos do Roberto Marinho, que não são bobos nem nada, já estão reservando todo o dinheirinho deles numa conta no exterior. Vocês acham que eles vão dar chance para perderem a Globo, para a Globo falir? Né? Demitir, já vem demitindo faz tempo, muita gente. Continuar demitindo e não conseguir mais os contratos, porque a realidade é outra, o Google está aí, o Facebook está aí, o Netflix está aí, a Netflix está aí. Vocês acham que a Globo... Que os proprietários da Globo, que são os filhos do Roberto Marinho, que não tem nome próprio, que eles vão entregar o osso? Não vão. Eles vão para o exterior, eles vão para Miami. Eles não vão ficar no Brasil. Na hora que o bicho pegar para a Rede Globo de televisão. E vai pegar, tá certo? A Globo cometeu um erro grotesco. Eu disse isso ontem aqui, quando ela saiu, foi atacar o Augusto Aras, porque o Augusto Aras deu aquela entrevista para o Prerrogativas, dizendo que a Lava Jato era uma morta-viva, praticamente uma operação criminosa que devastou o Brasil. Augusto Aras dizendo isso naquela entrevista ontem e hoje. A Globo saiu em defesa da Lava Jato e o que aconteceu? Ela teve de voltar atrás. Porque ninguém mais defende a Lava Jato no Brasil. Ninguém mais. A Globo cometeu, e ninguém percebe isso, só o Condinho aqui. Ela fez aquele estardalhaço todo para defender Moro e Dallagnol e atacar o Aras, mas hoje ela já recuou e já deu voz ao Aras, a essa tendência, já chamou jurista sério para dar entrevista. O PT nunca vai chamar, mas já chamou. O que aconteceu? Está perdida, não sabe o que faz a Rede Globo. Editorialmente falando, estrategicamente falando, porque a Globo é um partido político. Como disse o Franklin Martins numa entrevista também comigo. Então, veja o que está acontecendo. A Globo está no caminho, ela está no cadafalso. Está no cadafalso. Ela poderia reaglutinar suas forças e fazer um leve aceno para a esquerda e para o PT. Porque quando você tem a CNN no Brasil, a CNN, como ela é de extrema direita, ela empurra a Globo para o centro, né? Para aquele lugar assim, meio estranho, que ninguém sabe muito bem o que é. Mas o fato é que não é suficiente. A Globo ainda, ela não tem, ela é tão orgulhosa, né? Ela não quer de jeito isso, e bastaria, e o Franklin me falou isso, bastaria simplesmente para a Globo tirar a censura contra o PT. A Globo promove censura contra o PT. A Globo promove censura contra o Lula. A Globo promove censura contra a Dilma, contra o Haddad, contra a Gleisi. Como é que você vai levar a sério uma emissora assim, jornalisticamente falando? O PT representa 30% do eleitorado brasileiro, da população brasileira. Então, a Globo não tinha de pedir desculpa para o PT. Ela simplesmente era só tirar a censura ao PT e dizer assim para os seus jornalistas, para o William Bonner, né, William Bonner? Para Renata Vasconcelos, se é que ela apita alguma coisa, com todo respeito, porque a gente sabe que ali tem uma questão misógina no Jornal Nacional. O chefe é o William Bonner e a Renata Vasconcelos obedece. Então, libera o William Bonner, se é que a pessoa fica há tanto tempo sendo escravo, sendo pelego. Esse é o problema do jornalismo brasileiro, que na hora de tem de fazer, se falar para o William Bonner assim, pronto, querido, é o seguinte, pode entrevistar o Lula. Eu deixo. Falar para a Renata Vasconcelos. Pode entrevistar. Está liberado. Pode chamar a Gleisi. Eles não vão chamar porque eles não sabem. Ele não tem nem o telefone mais. Eles não sabem o que perguntar. Vai ficar uma coisa chata, vai ficar uma coisa constrangedora, que é o que a gente vê às vezes no Roda Viva acontecer. O cenário brasileiro é catastrófico, vai piorar, mas... Eu já venho dizendo alguns dias, né? Vai piorar porque algo muito forte já está acontecendo de uma reorganização da sociedade brasileira, inclusive também político-partidária. A pandemia no Brasil não vai acabar em 2020. E se sair a vacina russa já saiu. A vacina contra a Covid já está devidamente processada. O problema agora é isso aqui, ó. É dinheiro. É quem vai ganhar. A China já disse que não quer ganhar dinheiro com vacina contra a Covid. Ela vai liberar para o mundo inteiro. A Rússia acabou de anunciar que já imunizou os seus militares contra a Covid. Essas notícias não chegam assim tão claramente, francamente, no Brasil, porque a nossa imprensa é vendida. E a imprensa alternativa não tem tonos, não tem poder, não tem energia para ratificar uma notícia como a vacina russa contra a Covid. Já está valendo. A Rússia agora vai ver a fabricação das 60 milhões de doses que eles estão fabricando nesse momento. Agora, a descoberta da vacina vai trazer mais um problema para o Brasil. Não vai ser uma solução. Por quê? Porque nós não temos governo. Então, se sair, uma vez que a vacina seja, digamos assim, devidamente encaminhada, com todos os interesses da indústria farmacêutica, né? Porque os Estados Unidos querem faturar com a vacina contra a Covid. O que vai acontecer? Você vai ter um Bolsonaro dizendo assim, não, essa vacina é uma fraude, essa vacina chinesa não funciona, vai causar pânico de novo. E nós vamos ter mais mortes com esse boçal no poder, de novo, sem condições da gente conseguir tirar, né? Porque tem pandemia, não pode sair na rua, o Rodrigo Maia não pede impeachment, né? Nem coloca ali para apreciação. Podia fazer uma pesquisa com o Congresso, falar, vocês querem que eu aprove impeachment ou não aprove impeachment? Eles não fazem pesquisa o tempo todo com um monte de coisa? Então, caras pálidas, queridos, e dentro de tudo isso, quer dizer, no bojo de toda essa complexidade, eu vejo o Lula quase que num processo de espera, porque o Lula é o maior político da história brasileira. Só ele sente... o que o Brasil vai precisar depois dessa hecatombe chamada coronavírus e Bolsonaro. Aliás, deixa eu dizer para vocês, Bolsonaro diz que se curou do coronavírus, mas diz que sentiu fraqueza e falou que estava com mofo nos pulmões. Ora, ora, ora. Quer dizer, a questão de saúde, da saúde física, a saúde mental, a gente já sabe que é uma merda do Bolsonaro, mas a saúde física do Bolsonaro agora entrou na ordem do dia. Eu editei essa matéria agora há pouco tempo aqui no 247 e posso dizer para vocês, saúde do Bolsonaro não está resolvida, pelo contrário. Nós sabemos de muita gente, inclusive o Sérgio Ricardo, grande compositor brasileiro que acabou de morrer do coração, mas ele teve Covid. Eu conversei hoje com um parceiro de composição dele. Felipe... deixa eu lembrar o nome dele aqui. Grande músico, grande pianista, Felipe Radicetti. Conversei com ele. O Sérgio Ricardo teve Covid. Estava bem velhinho. Se curou. Uma semana depois, ele morreu do coração. O pós-Covid é muito delicado. Você pega a Covid, depois você supostamente se cura, mas as sequelas desse vírus são gravíssimas. Elas provocam um enrijecimento dos pulmões. Pelo que o Bolsonaro descreveu do que está sentindo nos pulmões, eu diria que é preciso prudência para o que vai acontecer nos próximos dias com o senhor Jair Bolsonaro. Tá certo? O quadro é grave, a meu ver, né? Ele disse que está com mofo nos pulmões, sentiu-se fraquejar, foi internado de novo e ele está agora com complicações nos pulmões. Pode, no mínimo, ter sequelas. Bom, deixa eu ver que horas são aqui para saber, já estou passando do tempo. Deixa eu botar uma música aqui para a gente fazer o bloco final dessa live. Vamos lá, a live do Conde aqui na TV 247. Eu nem pedi, nem li os superchats. Vamos lá para o superchat? Vamos lá. Eu estou falando sem parar há 48 minutos. Vamos ver se tem superchat aqui, seus miseráveis. Nunca mando superchat para mim. Tem. Tem. Luiz Eustáquio Perucci da Silva. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Nietzsche. Obrigado, querido. Olha o nível aqui, né, dos nossos internautas. Eunice Iocota. Ela me deixou um bichinho. Obrigado, querida. Pedro Antônio Cândido. Vai ali no seu quintal ou naquele mato perto da sua casa, pega um pouco de tansagem e faça um chá. Tomar e bochechar esse chá vai lhe fazer bem. Abraços. Ô, Pedrinho, se eu soubesse o que é tansagem, eu faria isso, querido. Eu não sei o que é. Você precisa me falar o que é. Me fala, me conta, me explica. Tansagem. Tansagem. Condão viajou. Gente, música. Cadê minha música? Eu vou deixar vocês agora conectar tudo aqui. Olha, eu quero pedir para vocês, favorzinho, tá? Eu tô chegando quase nos 30 mil seguidores inscritos no meu canal e tô super feliz com isso. Não tô vendo a minha live aqui no Instagram, tô tentando atualizar aqui. E aí eu quero pedir o seguinte para vocês. Tá na descrição desse, aqui na TV 247, tem gente que tá assistindo no meu canal. Aqui, uma audiência muito bacana, obrigado, todo mundo aqui do canal do Conde, no Facebook também. Se tem alguém que não é inscrito no meu canal, por favor, peço para se inscrever, chegar no 30 mil logo. Inclusive, vocês me cobraram isso. Chega logo, né? 30 mil, para, né? Cara, 27,5, 27,7. Ah, e se inscreve, é gostoso ver crescer o canal. E me faz esse favor também na TV 247, evidentemente, estou até com a caneca da TV 247 hoje aqui, vocês estão vendo, engajado, né, véio? Funcionário padrão, funcionário do mês, não sou, não, pode perguntar para a Tuti que eu não sou. E assim, dizer para vocês que o cenário é complexo, é isso, o Lula está na espera, estou sentindo o Lula, com a experiência que ele tem, ele está vendo que o Brasil está completamente destroçado, desorganizado, mas que tem povo, tem trabalhador, tem gente interessada e tudo mais. Vamos esperar o Lula. Vamos ver o caminho que ele vai tomar. Vamos ver o que ele disse nessas entrevistas para 25 jornalistas internacionais que aconteceu hoje. Amanhã ele vai dar entrevista de novo, para a imprensa brasileira. Então, é isso. Vou fechar dizendo um último recado para vocês. Eu vou entrevistar a jornalista Patrícia Campos Melo. Olha que bacana. Ela é considerada hoje a melhor jornalista do Brasil, né? Assim, do ponto de vista da profissão do repórter, da repórter, ela tem uma carreira internacional consagrada, corajosa, tem uma carreira também aqui no Brasil absolutamente consagrada, ganhou depois do Pulitzer, ela ganhou o prêmio mais importante de jornalismo no mundo todo, esqueci o nome do prêmio, mas a gente vai falar de tudo isso quando eu entrevistar a Patrícia Campos Melo, vai ser na segunda-feira, às 16 horas, ela está lançando um novo livro que se chama A Máquina do Ódio. Então, vai ser muito importante, quero contar com a presença de todos vocês, às 4 da tarde, segunda-feira, transmissão ao vivo pelo 247, pelo Facebook, pelo canal do Conde. Isso é muito bacana. Patrícia, eu admiro demais o trabalho dela. Todos nós aqui fizemos um cinturão de carinho e de proteção quando ela foi atacada gravemente por tanta gente, por tanto bolsonarista aí. Eu acabei não falando do tema do Twitter e tudo mais, mas isso aí tá implícito também em tudo que eu acabei costurando aqui com vocês, né? Ó, os bolsonaristas, Alan dos Santos, a Sarah Winter, Roberto Jefferson, essa bandidagem, né? Achou que mudando a hospedagem, a identificação do canal, colocando no estrangeiro, colocando para o exterior e não no Brasil, eles se safariam do banimento que eles sofreram no Twitter, mas não deu certo. O Alexandre de Moraes foi lá e exigiu do Twitter o bloqueio, o banimento da conta desses dessas figuras abomináveis aí do gabinete do ódio do Bolsonaro. Então, as coisas... Tem um lado do país, tem um lado da sociedade que vai reagindo, é assim mesmo, é desigual, e o outro lado ainda perplexo, e todo o universo do trabalho em convulsão vai ter de ser reinventado tudo de novo do zero, tintim por tintim, porque as coisas não estão mais dando certo. Beijo para vocês e até amanhã. Valeu. Ah, não falei. Vocês vão ficar agora com a entrevista que eu fiz, maravilhosa, a gente bateu um papo. Marília Guimarães, que é aquela brasileira que sequestrou um avião e foi para Cuba, né, que é uma coisa que eu quero fazer ainda nessa vida, e mais a Mariana Leporassi, o Felipe Radicetti, tecladista, pianista, músico, compositor, e também o Marco Schneider. Nós conversamos sobre o coletivo que está pedindo o Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Henry Rive, cubanas, que levaram médicos para o mundo todo na pandemia de coronavírus. Sensacional a história, a live foi espetacular, teve música, a música que foi lançada para o engajamento do prêmio para os cubanos do Nobel da Paz. Enfim, sensacional. Vocês vão ficar com essa entrevista agora. Meu beijo para vocês. Valeu, obrigado.